aquilo que nós temos estado a dizer e é público nas sessões de julgamento é que, de facto, com esta sentença nós estamos na quarta sentença. Esta é a quarta sentença no mesmo processo, infelizmente. Pelo que são convidados estudantes de direito e não só, de facto, para estudarem este processo e no sentido de compreendermos como é que nós estamos a fazer a nossa justiça. E dizer que a justiça, o sistema de justiça positivo, é o conjunto, é o somatório dos vários fazeres, dos aplicadores da própria justiça. Aquilo que houve, e vocês próprios acompanharam aqui, é na verdade uma das sentenças que foi o despejo. Mas apraz-nos aqui saber que o Ministério Público, que é o garante da legalidade, de facto apelou o Tribunal para que reponha a legalidade. Meus caríssimos, quando o Tribunal é apelado pelo Ministério Público para que reponha a legalidade, isto deve levar à nossa reflexão, porque o Tribunal não deve ser um pandemónio, um espaço que pratica ilegalidades. O nosso consulente, de facto, foi despejado, porque ele habita naquele património, e o meritíssimo juiz fê-lo muito bem. Aquele património foi edificado em 2012, e onde o arguido se acolheu durante muito tempo, onde o ofendido se acolheu durante muito tempo como cliente. A relação deles era de cliente. Então, foi despejado, a empresa já encerrou, mas naquilo que toca a própria habitação, ele habita aí. Porque é falso quando se quer trazer que ele um dia habitou no condomínio Vila Chinesa. Ele nunca habitou no condomínio Vila Chinesa. A única residência que ele tem, onde o amigo dele, que agora quer se acaparar de tudo, foi o procurando, é mesmo aí nas suas instalações. Não estão lá 5 residências, como se quer dizer, ou 8. Aquilo é um património edificado, está lá desde 2012, e os próprios documentos falsos foram assinados na própria estrutura do nosso consulente. Tudo mais que a gente quer esperar é que, na verdade, participemos na construção de um Estado de Direito, mas um direito que seja, não por meras ameaças, porque, conforme vocês acompanharam, os únicos a quem a pena não foi ditada foram os advogados de defesa. Houveram muitas ameaças. Eu não gostaria de acreditar que vocês, caros jornalistas em Angola, trabalham quando são chamados por pessoas. Vocês noticiam os factos. Eu não conheço nenhum de vocês aqui para ser acusado em como o advogado contratou um aparato de jornalista. Não conheço ninguém. E agradeço o vosso trabalho, porque desde o primeiro momento vocês estão a acompanhar. E ai deste processo, ai do nosso constituinte, se a imprensa não tivesse existido.
Mas afinal, fala-se de apreensão ou de despejo? Porque se olharmos pela natureza da coisa, aqui dois aspectos, a apreensão e ao mesmo tempo o despejo.
É só ler os despachos proferidos pelo meritíssimo juiz. Num dado momento fala de apreensão, num outro momento fala de restituição. É só ver. E pergunta então ao meritíssimo juiz o que é que ele realmente concretizou no dia 20. Foi uma restituição ou foi uma apreensão? Porque do ponto de vista do segmento daquilo que vem do Ministério Público, o Ministério Público falava da apreensão, mas o meritíssimo juiz fala da restituição. Restituir é entregar a alguém aquilo que um dia lhe foi retirado. Então, é só ver os próprios despachos do meritíssimo juiz e vocês próprios vão compreender. Não sou eu quem deve responder essa pergunta, a digna magistrada do Ministério Público, no uso do seu dever, também procurou questionar o que é que realmente no dia 20 de agosto o juiz havia executado. Se era uma apreensão, se era uma execução ou então se era um despejo. Estas dúvidas todas que vocês levantam surgem por causa da ineficiência dos próprios despachos, porque o despacho tinha que aclarar aquilo que tinha que ser feito.
Ok. Agora, se olharmos então para o despejo, não é este o tribunal que deve fazer face a isso?
Bom, se olharmos para todo o processo, por aquilo tudo que o meritíssimo juiz vai aclamando, e a assistência também, eles falam de disputa do património. Meus caríssimos, mesmo que esse tribunal fosse um tribunal de compreensão genérica, não seriam julgados todos os processos de forma genérica. Pelo que um processo como este, disputa de património, nós não precisamos de facto andar muito, compreender muito, nem precisamos viajar e ir a Portugal para compreendermos isto. Porque disputa de património, mais ainda quando se levanta que afinal isso tudo resultou de um negócio não concretizado entre a bomba 58 e a bomba 41, bomba 58 que continua na esfera jurídica do ofendido, porque nunca passou um compra e venda, então o tribunal chamado a dirimir este conflito não seria este. E nós levantamos isto desde o primeiro momento da abertura desse julgamento. Mas não fomos ouvidos, inclusive foi-nos dito que haveria momento próprio. Nas alegações voltamos a criar esse mecanismo em como não era este tribunal para tratar assuntos de disputa de património. Porque é como que usurpar as competências de um outro tribunal. Tribunal é este que devia ser então o civil e administrativo. E assusta-me a mim quando a compra de um determinado património é provada apenas por declarações. A entrega de 100 mil euros, a entrega de 350 mil dólares, quer dizer, um negócio feito sobre joelho, o que é que o Estado ganhou? O tribunal não deve patrocinar o branqueamento de capital. Como é que um cidadão angolano sai de Angola com 100 mil euros no seu bolso para ir fazer negócio em Portugal? O que é que o Estado ganhou? Como é que um angolano paga 350 mil dólares e este documento é reconhecido por escrito particular? Como é que um angolano paga, celebra um negócio de compra de um determinado patrimônio no valor de 1 milhão de dólares e o tribunal acha que este processo, o procedimento é normal e este documento é reconhecido por escrito particular? Eu creio que estamos a fazer tudo, mas menos contribuir para o Estado sério de justiça, menos contribuir para o sistema sério de arrecadação, porque num negócio de 350 mil dólares, o suposto comprador devia, de facto, mostrar o que é que o Estado ganhou, quanto é que o Estado ganhou. Num negócio de 1 milhão de dólares, o suposto comprador devia, de facto, apresentar onde é que foi celebrar a escritura pública. Não, estamos aqui em Luanda. Imagino se estivéssemos no Cazombo, como é que devíamos conduzir, então, os processos judiciais, com todo o respeito aos meritíssimos juízes que estão distantes, que se empenham de corpo e alma na aplicação da própria justiça. Queremos esperar que, de facto, o outro tribunal, que é o Tribunal Superior, venha a apreciar aquilo que aqui se passou.
Sim, mas o juiz disse que não tem a ver com o valor entregue ou como foi entregue. Tem a ver simplesmente com a prova de que passou o seu documento para outra pessoa.
Tá bem, eu não estou aqui para responder em nome do juiz, mas estou aqui apenas para responder em nome do meu consulente, do meu constituinte. Que o juiz responda se um determinado bem seria possível passar para a esfera do suposto comprador sem a entrega do dinheiro. É necessário que se tenha em mente como é que se pagou e onde é que se pagou. Porque no nosso aeroporto não há nenhum angolano que é permitido a sair com 100 mil euros para ir fazer negócio em Portugal. E se assim fosse, então estaríamos perante o branqueamento de capital.
Falou sobre branqueamento de capital, eu vou terminar com essa pergunta. O juiz disse que, e até alertou para o Ministério Público sobre a necessidade de se olhar para o seu consulente como alguém que estivesse a corromper ou que corrompeu aí os fiscais, não é? E ser indiciado pelo crime de corrupção. No entanto, acho que houve aqui uma vacatura quanto ao branqueamento de capitais. Não falou sobre esse aspecto?
Se calhar falou-se que aquilo que convinha para a condenação do arguido e aquilo que se levantou para que fosse contra o ofendido não foi levantado. Aquilo que deve ser bem patente é que quando o arguido chegou no Kikuchi, aquele território não era pertença da administração de Viena. aquele território era pertença do Gaddafi. E é o Gaddafi que era responsável para fazer a ascensão de contratos com todos aqueles que quisessem investir. É só por esta razão que quem assinou os documentos foi o Gaddafi. E a pergunta que não se cala, ainda bem que o meritíssimo juiz respondeu, é: se nós aqui perguntarmos a quem é que o nosso constituinte adquiriu o espaço onde ele edificou o seu patrimônio, a resposta clara e inequívoca é a primitiva camponesa. A quem, a mesma pergunta ao colocarmos, a quem é que o ofendido adquiriu a única parcela que ele tem desde 2012 e foi pagando até 2014, a resposta clara e inequívoca é que adquiriu do nosso constituinte. Então, uma vez que a pequena parcela que ele adquiriu foi ao nosso constituinte, não pode se acaparar de tudo, inclusive de um patrimônio onde ele se acolhia como um cliente. Em nenhum momento o senhor Carlos Alberto devia ter comprado do filho do nosso constituinte um patrimônio e considerar aquele patrimônio como terreno, porque ele se acolhia aí. Vejam a grande contradição: os caminhões que ele levou, que entregou ao senhor José Vieira como gerente, não como proprietário da oficina, foi entregá-los à oficina para serem reparados. Como é que num lugar onde ele viu a oficina e foi levar os seus caminhões, confiou, já em 2017 aquilo deixa de ser oficina, passa a ser terreno. Já em 2020, aqui no tribunal, aquilo deixa de ser oficina, passa a ser terreno. De facto, estamos aqui. É de lamentar que o meritíssimo juiz, longe de ser apenas um julgador, sentiu-se uma figura nervosa, inclusive com os advogados. Porque a única coisa que faltou do juiz é ditar também a pena dos advogados. Foi muito triste, de facto, esta situação.